Sejam bem-vindos, meus amores! Finalmente, 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 em clima de Copa do Mundo, no aniversário do criador do Cavaleiro do Zodíaco, estamos gravando mais um episódio do Mutashow, podcast predileto para algumas pessoas. Eu sou o Felipe Garcia, vulgo Cavalo Manco, estamos aqui com o Evandro.
Fascinante.
Doca.
Energia, ó, lá em cima.
Amaro Júnior.
Oi.
Estamos aqui para resenhar a Saga do Fênix, parte 2, a face oculta,
que?
Episódio 4 da terceira temporada.
O que aconteceu?
Eu não tinha ouvido, cara, porque eu vi um gemido, eu não vi o Amaro, um gemido, eu pensei, pô, filho da puta,
eu
tá mal.
Eu ia começar a falar, eu fiz... Na hora que eu fiz um, ele foda-se. Foda-se. Aqui só fala Eminem.
Eu ouvi o Amaro puxando o ar pra falar mesmo.
Exato.
Então vamos receber.
Caralho. Operação TikTok, que é tudo muito rápido.
Eu falei que a gente tinha que terminar cedo, mas também assim já exagerou.
Calma.
Bora, circulando.
Tá o Amaro vestido de gauchinho falando que vai... Quer citar um poema típico do Garcia. Garcia falando muito obrigado e virando as costas.
Muito bonito.
Ai, ai, tá. Deixa eu fazer outra longa. Deixa eu fazer uma pergunta clássica que eu faço, geralmente quando a gente demora muito pra gravar, que é tudo bem com vocês, meus amores. Tá aí, Amaro, como
não.
Você está, Amaro? Assistiu a tua série lá, Vendinha?
Ah, você quer me calar? É isso?
Não, eu tô te dando fala, cara. Fica falando aí à vontade.
Viu, podcast viu é o primeiro episódio da Vendinha, mas o clima Monster High me afastou.
Clima Monster High. Ah, era isso que tu tava falando do Monster High.
É.
Agora que eu entendi.
Bom, fora isso, o clima tá péssimo pra vocês também?
Sim.
Fora isso, tá ruim pra todo mundo. Fora os problemas, tá bom.
Exato, fora a parte ruim, tá bom.
Do país, né? Tirando quem é triste, todo mundo é feliz.
A comitiva do presidente levou 500 quilos de cocaína pra fora. A comitiva do presidente trouxe para dentro do território nacional Covid em escala industrial. E provavelmente o Bolsonaro, antes do mandato, ele vai trazer pra nós a praga zumbi que começou naquela canelinha podre dele. Você acha que a situação tá boa pra quem?
É foda que essa imagem ele postou, né? E não, tá tudo bem, tipo, ele literalmente tá com metade do mapa mundi, né? Crossando na perna dele, saca?
Pô, véio, e o que eu dei mais risada foi o pessoal falando que aquilo ali, eles tiraram aquela foto do rótulo do cigarro.
Caralho, velho!
Faz todo sentido.
Perfeito. Aliás, acho que eu vou parar de fumar, hein? Ele foi o último,
vai ficar com a perninha daquele jeito, né? Perninha de Bolsonaro.
O Bate deixou ok.
Enfim, nós estamos resenhando aqui o. Vou repetir a frase de novo, né? Porque eu acho que eu tô muito Eminem hoje, vocês estão certos, né? Tá resenhando o quarto episódio da terceira temporada da Saga da Fênix, parte 2, A Face Oculta. Quem tá afim de puxar o episódio?
Ninguém!
Ninguém.
Ele continua de onde parou, né? Até onde eu sei, a Jean resolveu se sacrificar pelo povo e pilotar a nave. Eu não sei por que o piloto morreria, né? Tipo, eu não entendi isso no episódio anterior.
Porque tava vindo radiação pra caralho.
Ah, daí quem estivesse pilotando ia ser bombardeado.
Yes, exato.
Eu acho legal que ela fala, não, me garanto sozinha, e bota todo mundo de Miles Ciclope, ela toma o primeiro choque, ela, Wolverine, Ciclope, socorro!
Scott! Logan!
Ok. Mas, cara, mas ela pilotando, achei muito bom, velho, porque tá só as cabecinhas balançando dentro da cápsula da nave, é muito
legal. Uhum. Oh, mas as cenas da nave descendo e tal, tá muito bonito.
Tá.
Esse episódio, no geral, ele tá muito bem animado.
Mas é que essa cena das cabecinhas ficaram repetindo, tá ligado? O frame fica indo do lado pro outro, assim.
É tipo,
tá todo mundo balançando, tá o Ciclope balançando, tá os pilotos da nave balançando, e o Gambit é o único que tá parado fechando o zíper da roupa, assim, tá ligado? O resto tá todo mundo balançando.
Sobre o Gambit a gente vai falar mais tarde. Isso daí tá uma participação cativa, né, no episódio.
É. Aí a Jean Grey daí tá entrando, né? Ela puxa o freio de mão do da nave, né? A nave puxa o freio de mão, ela dá um... né? Aí ela puxa o freio de mão, a nave... Ela fica meio de costas mesmo, que nem quando tu puxa no carro, assim, tá ligado? Dá aquela trancada, assim. Aí a nave tira uma lasca do...
Prédio.
Do covil do Rei do Crime, né?
Se exato.
Tava aberto pra visitação?
Tava aberto pra visitação, o covil do crime do
rei. Quando bateu e o Smite, eu prometo um X.
Mas nessa hora... A Fênix já tinha escorrido pelo ralo pra dentro das costas dela, já não tinha?
Ela toma um choque, desmaia, aí a entidade, aí o cavaleiro de Ikki entra dentro
dela. O lombrigão do espaço vê aquele cuda no bote.
Cara, acabo de perceber uma coisa aqui agora, passando pra frente o episódio. Quando a cápsula se solta da nave e cai na água... Aparece o todo mundo girando dentro da nave, né?
Sim, arrebenta o cinto.
Cinto
só que todo mundo. A primeira cena de todo mundo girando é a mesma cena das cabecinhas balançando, só que girando, cara. Porque o idiota do Gambit ainda tá tentando fechar o zíper do negócio.
18 minutos caindo e o cara lá tentando bater as linguetas erradas.
Caralho, eu vou ter que fazer frame, eu vou ter que fazer gif nessa porra, velho, porque é a mesma coisa.
Eu acho legal que tá todo mundo desmaiado. O cinto, que parece ser de titânio, quebra. Eles batem nas paredes. Todo mundo, em vez de tá morto, quando o negócio bate na água, tá todo mundo desperto. Eita, porra, caiu, ó. É mesmo, né?
É caminhão do Faustão total, cara.
Não, e aí começa. Aí abre um furo, né? Começa a entrar água, né? Porque o bagulho tá afundando no mar.
Aí o Fera solta um. Eu acho que ele deixou de ser impermeável, tá ligado?
Eu acho legal que, tipo, o Fera, eu acho que estamos afundando, né? Ele é o homem recordatório de quadrinho, né, cara? Ele é o recordatório
do Fera. Ele tá muito doido nesse episódio, cara. O Fera tá muito doido nesse episódio. E aí
o
eu sei que...
O cara chama o Wolverine pra puteiro, porra.
É, aham. Aí, não, o que acontece, né? Eles olham assim, a porta tá emperrada. Aí o Wolverine, não, deixa comigo. Cara, eles estão debaixo d'água. O Wolverine me abre um buraco no negócio.
Bom, gente.
O idiota do Ciclope olha pro lado, pra porta, olha pro outro e pensa, meu Deus, seria tão bom se alguém tivesse um raio pelos olhos aqui, tá ligado?
Mas é muito trapalhões, assim, tudo que acontece nessa cena, assim. Aí,
porra, cinto espacial vagabundo, né, cara?
aí o Ciclope lá, Jean, cadê a Jean, cadê a Jean? Aí há uma luz no meio da água lá e sai a Jean com o cabelão da Medusa, do Inumanos.
É.
E uniforme novo, né, da Fênix.
Tá amarrado.
E aí o Fera olha, fascinante.
Eu sou a Fênix!
Fascinante.
Fascinante.
Puta, bicho.
Ele fala isso em inglês também.
É, não, sim. E ele fala duas vezes no episódio, ele fala.
Uhum.
E aí ela fala, eu sou o Fênix. Aí depois ela manda um socorro. É muito bom, cara.
Ela sobe pra cair.
Ela sobe lá em cima, eu sou o Fênix! Aí ela desmaia, socorro!
Socorro!
Jean! Chegou o celular, ele só tem 3% de bateria.
Era o alcance do controle remoto, né? Perdeu o alcance.
Falhou o Bluetooth.
Falhou o Bluetooth. Ela caiu e ela tá bem assim, onde estou, quem sou eu, como eu sobrevivi, não. Quem é Fênix?
O Wolverine e o Ciclope vão lá no fundo do mar, pegam ela de volta, né, que o Wolverine também tá super preocupado. Aí leva ela pro hospital e tal, aí beleza. Aí, caralho, o que é que tá acontecendo? Ela, eu sinto como se eu fosse, sei lá, dizimar uma galáxia e cometer genocídio.
Fascinante, diz o Fera.
Aí o Fera, fascinante. Fala mais.
O cara entra no quarto com um pote de exame de urina. Eu digo, o que que o cara tá segurando um pote de exame de urina, bicho?
E ele tá com a camisa do Howard, né?
É, do Howard de Massa.
É, uhum. Ele tá com a camisa do Howard, cara, muito bom.
Foda falar de Howard que me lembra de Better Call Saul, eu fico triste, mas só quem assistiu a série vai saber.
Porra. Aí é massa que daí o Xavier cuzão, né, cara? O Xavier dá uma de... A culpa foi tua, mandando pro Ciclope, né? Tipo, a culpa é tua aí, líder de merda. Tipo, e aí o Ciclope putaço.
Mas o líder é tu, tá ligado?
Tu mandou a gente pra um bagulho sem contar nada do que tava acontecendo.
Aí eu não posso, ele não sabia, cara.
É, mas eu não posso.
Eu já expliquei tudo que faz sentido. Se é algo que faz sentido, imagina o que não faz, né?
Está na hora de dizer tudo o que sabe, professor. Eu já lhes disse tudo o que posso. Tudo o que faz sentido. Mas não é o bastante.
É, cara, muito bom, muito bom. O Ciclope putaço, cara. Ciclope putaço.
Ciclope reclamando. O Xavier olha e fala: alguma dúvida de que houve crime? Próxima pergunta.
Aí, do nada, o fera no teto com o exame de urina na mão ali, cara. Tipo, por quê?
Num caninho magro segurando um bicho daquele tamanho.
Que ele tem que fazer esse show-off, tá ligado? Os caras têm que ficar demonstrando os poderes dele o tempo todo, né? Daí, do nada, ele vai falar com as pessoas, ele tá de cabeça pra baixo num cano.
É que se não gastar, explode.
É, exato. Ele revela que os... O que tem no pote é os controladores de mente lá, dos malucos lá da...
Que ele removeu.
É.
Os cadáveres que ele removeu.
Nessa hora, a Jean, ela respira aliviada, falando, porra, eu não vou precisar cagar num jornalzinho e separar. Fizeram exame de fezes, né? Como é que
já faz?
Porque não dá pra cagar no vaso, né? Porque
não, e tá... se tu cagar direto na lata também, se prepara pra perder a lata.
Eu nunca fiz dessa forma. Eu geralmente pegava um jornal, assim, colocava, aí eu ficava cocado... Aí é parto natural, assim.
É. Depois...
Tentando acertar o potinho.
Não, você, no aí jornal. Depois, aí depois você não, pega a faca de cocô.
Pega a faca de cocô, aí tu passa lá e fecha o potinho.
Tem que fazer igual o Great Teacher Onizuka lá, cagar numa caixa de sapato e levar pro médico.
Ai.
Aí tá na rua lá o Wolverine muito puto destruindo os lixos, né, cara? Dando trabalho pro lixeiro depois, né?
Aparentemente com um chicote, que o primeiro som que apareceu é um...
O Wolverine aparentemente é uma criança de 9 anos de idade.
É. Aí ele tá lá destruindo tudo, aí o fera, ei, deixa disso, bora beber, Wolverine, esquece isso aí.
Ele tá puto porque a Fênix, até a Fênix entrou na Jean e ele não.
Caralho, Amaro.
Pesou.
Aí o Wolverine fala que não vai pro hospital, que ele gosta de hospital.
Aí ele fala, não, vamos... Aí é muito bom que o fera manda... ele tá com o potinho ali, a ciência pode esperar, bora ir pra um puteiro.
bora pro um cabaré.
A última vez em que estive numa mesa de operações, a coisa não acabou nada bem.
A ciência pode esperar. Uma rápida passagem na boate em Manhattan pode clarear sua mente.
Quem sabe?
Táxi!
Doente, Jamon!
Só que o fera assusta o taxista, né? O taxista vai embora.
O taxista todo mundo sabe que o
Wolverine fala. O Wolverine olha e fala, é fria na cabeça. É. Não vou, não. Isso aqui vai dar onda. O fera tá afim de onda, bicho. Pro Wolverine ter falado isso pra alguém e falar, não, hoje eu não vou beber, porque esse cara aqui tá foda. É. Tá difícil, né? O fera tá insuportável.
É.
O fera, cara, tem uma hora que o fera. Porra, o fera fuma maconha, bicho, que tipo, ele simplesmente para. Aí todo mundo se volta pro fera no hospital, aí ele vira e só fala: fascinante.
Fascinante.
Ele pega um brownie de maconha que ele já mastigado e ele fala: fascinante.
E cara, e aí a próxima cena, né? A gente tem o
Xavier no teto do hospital.
O Xavier no teto do hospital.
Pegando a sua cadeira de roda sem roda que voa. Entrando numa cadeira de roda maior que voa mais alto, mas precisa de rodas. Cara, ele entrou numa cadeira de roda de Fórmula 1, tá ligado?
É?
O detalhe, né, cara, é que o avião, a cadeira dele encaixa no avião, né? Encaixa no... Encaixa na cadeira do avião. Só que daí aparece do nada um painel que não tinha antes, tá ligado?
Tipo... Não.
Ah, vocês viram dublado ou legendado o episódio?
Eu vi legendado.
Dublado.
Eu vi dublado com legenda em inglês.
O dublador do Xavier, eu acho que é o Zack Snyder, não é Zack Snyder. É, bicho, ele entrega muito, cara. Que,
tipo, ele grita pra caralho.
Ele grita pra caralho. Aí, tipo, ele entra de boa na nave e quando vê ele solta um raio na cabeça, ele... Não, de novo não! De novo não!
Não, não. Essa porra! Ah,
outra vez, não! Quem é você?
Todo episódio entra alguma coisa na cabeça dele que ele fica muito... Olha o banco duplo da imagem que eu mandei.
Ah, vem pra frente, Chitado, vem pra frente. O banco duplo, meu Deus.
Eu li essa cena do Xavier gritando em português, eu pensei, porra, eu sei, meu citalopram, sou assim mesmo, cara.
É assim que eu fiz.
Duas coisas sobre essa cena. A primeira é que quando ele aperta o comando, o computador faz o toque, ficou parecendo, eu sei que vou... Depois, essa luz que desce da cabeça dá a impressão que a Lilanda tá com aquele laser, sabe, que você bota pra brincar com um gato tirando na cabeça dele, que é um
ponteira laser,
que é um liga a nave dele apertando só dois botões repetidamente, assim, como se fosse um combo do Mortal Kombat, sabe, pipo, 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 ju.
E aí o Xavier desmaia e ele vira o espírito obsessor, né? Se transforma em espírito obsessor.
Vira o tranca-rua, tipo, de capa, tá ligado?
Tá, tipo, um tranca-rua de capa, velho. É. Falta só um chapéu nele.
Tem que fazer ele de Zé, né?
Zé Pilintra.
Zé Pilintra.
Cali Chaves Zé.
Liberou o Dark Xavier, cara. Porque na legenda aparecia. Na legenda, quando ele falava, aparecia na legenda escrito Dark Xavier. É o Dark Esteban, né? Ele é o...
Charles Chavizé, foi mal, vai te fuder agora. Isso é terrível, banner. Assim, Panamá.
Eu pensei que ia ser o Mestre das Sombras. De novo, não, esse corno não, porque eu detesto esse Mestre das Sombras. Vai tomar no Mestre das Sombras. Só o Xavier é muito doido nas drogas.
É só o Xavier liberando o eu interior dele, que é o que ele quer fazer com o Sex Man, ficar sacaneando.
É, exato, que é o Xavier da Agência Atômica.
É, exatamente.
Jogo bom, que é uma coisa.
Jogo bom é o que eu ganho.
Canastro fatal.
Tiver tirando a TV da sala de perigo pra eles não verem o jogo da Copa, né?
Exato, que cochicho Robs Picha.
Contando que o cara tá morto desde o começo do filme.
Velho filho da puta.
É o Xavier babaca, tá ligado? Total, assim, contando o final do filme. aí vai cada um deles, né? Tá o Wolverine no metrô, dele vê a Yuriko e ele não sabe abrir porta, ele tem que enfiar a garra em tudo, né, cara?
Até aquela que é.
É foda, tipo, a Yuriko não tinha virado a Madame Letal, alguma coisa tipo, dois episódios atrás. Aí
ele
fala: não, vou lá falar com ela, não é uma armadilha.
É. Não, não é armadilha. Só tá dentro do. Aí aparece lá o Dente Sábio, o Deadpool. Dentro do negócio, né, cara?
Essa é a primeira ou a segunda aparição do Deadpool? Porque a segunda é depois, quando o Morfo volta a aparecer. Ele já apareceu.
Não, ele já apareceu. Ele
já apareceu.
Então, é a segunda.
O Deadpool,
né?
Já apareceu umas três vezes. Não, essa é a terceira
vez que
o Deadpool aparece.
Aí,
ele já apareceu em outros também.
Não tem mau gosto pra estar pensando.
É muito bom que o pessoal fica. O Xavier está andando. Tipo, cara, o cara tá até voando, tá ligado?
Irmão, ele tá soltando raio pelas mãos, tá voando, tá dando pirueta.
Ele tá de capa, ele tá de cosplay de velho da van, vestido de super-homem.
Era o que eu ia dizer agora, ninguém estreia a capa, né?
É.
Normal. É.
Aí ele fica lá, você é um animal, você não segue ordem, você é um bosta, um nóia, um lixo.
Sai desse trem.
É.
Aí ele cai num trilho de metrô que é eletrificado. A gente já viu o trilho eletrificado em um outro episódio. Que o monstro mental lá toma um fio. Ele rola no fio. Não acontece nada.
Aí ele vê a Jubileu. Ele vê a Jubileu amarrada no trilho do trem. E quando ele vai se virar pra ajudar, aparece uma pistola de cola.
De cola.
Ele cola as pernas do Wolverine.
Babaca, ele babaca, some, total.
Ele some. Total,
sai se rindo.
A Wolverine vai lá, consegue soltar, ele pega a Jubileu, só que a Jubileu também era um fantasminha camarada.
Isso.
Aí o trem quase passa por cima dele, aí ele dá um pulo, né? Ele consegue escapar, ele solta, tipo, ah, da próxima vez eu vou andando. Cara, não é esse o problema, você tomou a surra de um fantasma.
O Wolverine, exato, ele escapou. Agora, os passageiros do trem vão morrer todos porque o trem tá muito perto do outro, do qual ele caiu, né? Eles vão bater na estação ali.
É, quando parar lá, eles vão...
Aí, beleza, deu toda essa onda, a Wolverine sobe as escadas do metrô, né? Aí, coincidentemente, ele para numa esquina onde tá a Jubileu e o Gambit numa fila de um teatro, assim, e o Gambit com a Jubileu, uma adolescente de 15 anos do lado, no qual ele é responsável legal. Ele tá chegando pra menina aí, vamos bater uma virilha aí, rapidinho aí.
Você falou que ia me levar na Broadway, não sei o que, é a fila do cinema pornô, minha filha. É.
Ele tá dando um cantar, a mulher que tá na frente dele, tá ligado? Ele tá dando um cantar, a mulher que tá na frente dele.
É, cara, a justificativa é pior ainda, tipo, ela falou, ah, você vai me levar pra ópera. É, mas a ópera não vai durar a noite toda, tô garantido o resto da minha noite.
Sim.
Que filha da puta. Aí acaba a ópera, ele, não, tá aqui teu dinheiro de táxi, vai sozinha. Toma teu Uber aí que o pai tá on.
Aí aparece o Dark Xavier novamente, né, com a sua capinha esvoaçante.
O Xavier tá andando.
Esse não é o Wolverine único na edição, né? Esse não é o Xavier, porra, ele não tem cheiro nenhum. Eu conheço o cheiro do Xavier.
Esse daí não tem cheiro nem solta as tiras, é uma havaiana psíquica.
Aí o Gambit com a sua cartinha. Caralho, o Gambit é muito bosta, bicho. Ele pega uma carta pra jogar no Xavier e o Xavier toca lá na bilheteria, tá ligado? O maluco tem que sair correndo e explode tudo. Aí o que o Gambit faz? Ele vai pegar o baralho inteiro, tá ligado? E, tipo, ele só toma um slap do Xavier.
Hoje não.
É derrubado numa carrocinha de cachorro quente, né?
Não, ele
é num carrinho de cachorro quente.
O quê?
O Gambit, ele é arremessado no carrinho de cachorro quente.
O Gambit é arremessado dentro da bilheteria, que a carta dele acabou de abrir um rombo, tá ligado?
Mas quem que voa na a carrocinha de cachorro quente?
A carrocinha de cachorro quente.
Olha lá.
Só o vendedor.
Olha lá.
Olha pro lado, olha pro outro. Olha lá, ele tá enfiando a mão dentro da calça.
Não é nenhum desses, cara, porque é
o cachorro quente.
Porque o Wolverine foi atrás da Jubileu ali pra ser atropelado, tá ligado? Então ninguém foi...
Já pensou se...
O Xavier fala, eu os criei, eu posso destruir, eu sou...
Imagina o Xavier olhando assim, olha lá, ele tá coçando o cu com a mão, aí ele joga o Gambit. Não, moça, não coma cachorro quente, não!
Já imaginou se o Wolverine chega na hora que a Jubileu tá pra ser atropelada, faz, deve ser outra ilusão, e deixa.
Ops.
Ops.
Aí, enquanto a briga tá rolando, a Jubileu ela faz a única atitude inteligente, né? Que é ligar pra Tempestade.
É, exato.
Tempestade, o velho tá doido, não tá sem remédio. Opa, tô indo lá.
Não deram os remédios.
Já arrancou a calça 3 vezes, tá esfregando merda nas paredes.
De forma da Tempestade, aparece a camisa de força mesmo, né?
Tá batendo os braços pelados na rua, gritando, eu sou o peru, eu sou o peru.
Aí nisso tá o... Ainda tá lá o Gambit lá falando... Ele tá com, sei lá, uma coisa preta na mão. Não sei se é uma pedra o que que é. Eu sei que ele energizou pra tocar no...
Um baguete.
Não... É um baguete, né?
Cocô de pombo.
Cocô de pombo.
É Nova York. Deve ter isso em tudo quanto é canto.
Ah, agora que ele é jogado na carrocinha do cachorro quente. Agora sim. Aí aparece a polícia que cerca eles... E não tem Xavier nenhum.
Já tem muito dano na propriedade aqui.
Não tem Xavier nenhum aqui.
Tipo, beleza, a gente vai ser preso. Como é que a gente faz pra explicar? A Tempestade chega na hora certa, bota uma neblina lá e todo mundo fica cego e os X-Men conseguem fugir.
Não, o Wolverine tava pronto pra matar os policiais tudo, tá ligado? Uhum. Como é que a gente vai explicar? Diz, não, não vou explicar nada.
Vou explicar isso aqui na garganta de cada um.
Eu quero 5 estrelas no GTA, porra.
Não vai sobrar ninguém aqui pra questionar. Aí a Tempestade chega na hora e salva os policiais, né?
Aí beleza, aí enquanto isso, tá o Ciclope no hospital, né? Quem tava fazendo lá?
Tô cuidando do Jim, né?
Tá... Não, tipo, tipo, ele só tava andando pro lado pro outro, tal, aí chega o Xavier. Ele, ô Xavier, tá andando. Ai!
Ai, ai! E o Xavier dá um soco.
Aí ele começa a tomar uma surra do Xavier. Xavier esfregando uma porrada de verdade na cara dele, corno, viado, falando uma porrada de atrocidade, né? Aí a Jean, ela acorda, aí ela, não, isso é tudo da tua cabeça, não sei o quê. Ela vira a Fênix, dá um tapa na costa de mão, assim, só que mental, saca? No Xavier. Aí beleza, acontece essa onda toda, ela descobre que o Xavier tá lá em cima do tentando contactar ele, né, telepaticamente. Pô, é foda, né, que a Jean até um momento desse tava pedindo ajuda pra ir no banheiro, né? Agora ela já consegue derrotar todo mundo já. Aí o pessoal sobe pra parte de cima do hospital, vê a nave dele toda fodida, tá todos os X-Men reunidos, aí resolve acordar o Xavier. O que, que o Xavier fala mesmo? Eu não lembro.
Ele diz que ele não é mais confiável.
Ele diz, eu tô assistindo. Aí depois ele lembra que...
Aí ele chega, tipo, não, porque a entidade
vendo,
pegou. Aí ele chega assim, não, porque a entidade aqui, ela me pegou e tal, e agora eu tô arisco.
Então,
o Ciclope vai ficar comandando, eu tenho que ir pra um lugar. Aí tá, que lugar? Aí corta a cena, aparece lá na...
O novo líder é o senhor Valdemar.
Caralho. E tem um cara gravando eles, né? Tem um cara no canto do prédio.
Do nada apareceu um paparazzi.
Paparazzi. Tem um paparazzi.
Segurando um alarme de escola, tá ligado?
Segurando
a sirene.
Tá medindo a velocidade da cadeira do Xavier.
tá com catacógrafo pra ver se multa o Xavier.
Tá filmando o Big Brother mutante, né, pro cara de vermelho lá, que eu esqueci o nome dele.
Eric, o coivo.
Eric o vermelho.
Eric André.
Fala, Nigel. E aí, Eric, beleza?
Vira e dá dois tiros no assistente.
Aí é isso, né? Ele diz, não, vou viajar, vocês cuidam das coisas tudo aí. Minhas ordens não são mais de confiança, né? Tipo, qualquer comando que eu der, vocês me ignorem.
Vai ter que ir sozinho na loteca fazer todas as apostas agora.
Ele chega na...
Vou ter que jogar no bicho sozinho agora.
Essa é muito boa, que ele chega na Ilha da Moira, né? Que ele vai tirar um retiro lá e fala, Moira, é o seguinte... Acabou o meu citalopram uma semana já, tô sem receita.
Preciso do chamego.
Lá pra fevereiro, como me arranjar uma receita?
Tô precisando de um chamego, não dá, esse aqui é meu namorado.
Ele pode participar também.
Esse aqui é meu namorado, conhecido como Aquilograma Feathers.
É tão bom ver você, Charles. Quero que conheça Sean Cassidy, meu noivo.
Muito prazer. Moira me falou muito a seu respeito, Sr. Xavier.
Mas... que delicadeza. Agora, se me mostrar meus aposentos, Moira, irei descansar.
Tá, esse é o Banshee, né?
É o Banshee.
E ele já não tinha aparecido antes, não? É a primeira vez que ele aparece?
Não, primeira vez que ele aparece.
Não, ele já tinha aparecido, só que ele tava de roupa aí, não dá pra reconhecer, porque afinal ele usa máscara. Não, ele não usa.
Não, ele não usa. Não, eu tô em dúvida em que episódio que ele tinha aparecido antes, que eu já tava confundindo ele com o Anjo, quando...
Pois é.
Mas não era o Anjo.
Não é na primeira temporada que ele participa dos dois episódios?
Eu sei que ele aparece, agora eu não lembro também.
Eu acho que... É, porque eu lembro dele da roupa...
Junto com o Índio Parrudo.
É, eu lembro dele ele gritando pra voar, tá ligado? O cara usa grito pra voar, tá ligado?
Mas ele não aparece pro Xavier, ele é um mutante aleatório, assim, eu acho que ele deve ter nem fala.
Ah, eu vou ter que. Depois eu vou ter que pesquisar, cara, porque eu não lembro. Mas eu sei que a.
Não, a gente tem ouvinte. Ouvinte, pesquisem por nós. Vão atrás dos episódios antigos.
Apresenta ele como noivo, né? E o Xavier.
Eu acho legal quando.
Pô, não dá pra rolar nem uma punhetinha. O Xavier tá muito sedento por sexo. A próxima cena é pior.
Quando o Banshee apareceu pela primeira vez nos quadrinhos lá, o Dave Cockrum desenhava ele com a carinha de leprechaun, né? Que era porque ele era irlandês. É conceito começou.
Exato.
O desenho pensou, essa cara dá muito trabalho de desenhar, esse rosto todo enrugado, fudido. Não. Vamos simplificar.
É muito bom o Banshee perguntando pra mãe, será que ele ainda gosta de ti, mãe? Não, acho que não.
Aí lá do sol ele. Moira!
Ele tá com as mãos no vidro, assim, tipo, Moira.
Tá igual ao. Como é o nome dele?
Ah, tô vendo aqui, é a primeira vez que ele aparece mesmo.
É, igual... é a primeira vez.
Na animação, é a primeira vez.
Igual o Will Ferrell.
Eu acho legal o diálogo deles, assim, na praia, né? Ah, teu amigo legal. É, ele precisa de ajuda. Vamos ajudar ele. É, mas vamos dar uns amassos aqui. Enquanto eles estão se beijando, tá o Xavier tomando um 220 no rabo, no fundo. O raio atravessando a janela da casa e o cara. É muito bom,
cara. É muito bom. Eles estão se beijando, cara.
Eles estão se beijando e do nada o raio vem de novo pro Xavier. Né? O Xavier também vai mudar.
Será que ele não ama mais, mulher?
Eu não creio, mas eu acho que ele precisa muito de mim. Charles tem dado tudo por seus alunos, seus X-Men. Mas amigos, ah, isso é diferente. Às vezes eu penso que sou a única amiga que ele tem.
Você está me deixando louco!
Só a gente pode ajudar ele.
Um puta raio luminoso, velho, iluminando a porra toda, eles se beijando. O Xavier tá lá flutuando.
Foda-se,
total. E é foda que esse raio é tão forte que quando o raio para de bater, o lugar fica soltando fumaça.
Caralho,
bicho. O Xavier é o Kenny dessa animação.
Não, do Xavier, isso é o cigarro dele. Maconha medicinal, maconha medicinal.
Aí ele consegue teletransportar através de dor.
Porque ele fala assim: não, eu posso trazer essa pessoa pra cá, seja lá o que for. Aí ele entra num contato telepático de novo, né? Porque, bom, quando se toma um choque no 220 no rabo, a tendência é você voltar pra lá, né? Aí ele encontra um bicho meio mistura daquele personagem Ron da Marvel, mas com uma cabeça de Kamen Rider, negócio gigantão e tal. Aí eles acabam se tocando, aí quando vê do nada, esse bichão aparece na frente dele. É uma cena legal, porque parece um negócio bem alienígena mesmo. Aí tira o capacete e é ali, Landra.
Eu acho.
Xavier toma todo choque, ele virou impressora 3D, mano.
Aí ele, Landra, fala, tipo, não, porque eu sou irmã de um fulano aí, e esse fulano, ele quer pegar o venerável cristal de crack. Ele quer ficar doido. Falei pra ele que é perigoso isso, que não pode.
Vai destruir o universo, vai foder com tudo.
Aí ele...
E por que eu? Porque, né? A gente não escolhe, né?
Ela não, fala que ela dá uma explicação que é tão boa. Ela fala, tipo, ah, não, porque o meu povo. Ah, agora o caralho do cachorro vai ficar latindo. Na hora que eu vou dar a explicação, filha da puta.
Porque eu sou uma grande telepata e você, eu vou. Como? Com essa cadeira.
É, tipo isso que ela fala. Tipo, não, porque a gente tem um contato telepático com pelo menos uma outra alma no universo inteiro, e essa alma é você.
Puta,
e
que
é uma
merda,
conexão,
né,
bicho? É, e é uma conexão tão forte quanto o amor. Aí o Xavier fica com a mamadeira envernizada já. Aí ela, você me ama? Aí dá um close no rosto dele. Anzo.
Você acredita nisso? Acredito sim.
Acredito, com o pau na mão, sabe? Tipo, cara, ele tá com a cara muito estarado e dá close ainda, bicho.
Os Chiaras acreditam que duas mentes podem estar ligadas desde o momento da criação, destinadas a se procurarem na hora da necessidade. É um elo com o amor, só que mais profundo. Você também acredita nisso?
Acredito agora.
Aí bate na porta e eles acham que é a Moira. Não, o
Juggernaut. Do nada.
Que dublagem foi essa do Juggernaut? O bagulho.
O nome é Juggernaut, querido mal. O nome é Juggernaut.
Como o cara que faz a voz dele é o cara que fazia a voz só, acho que esqueci o nome. O Monja, né? Que fazia. Ele fala um negócio que eu tive que ouvir umas quatro vezes pra entender que ele disse, é o Juggernaut, meu irmão.
Me Juggernaut, querido mal.
O Xavier pergunta assim: Moira, é você? Daí o bagulho abre um rombo no negócio, né?
Aí sai de lá o meu pai, meu nome é Juggernaut.
Cara, nossa, velho, é muito bom. Eu tô ouvindo aqui de novo. Vai tendo no episódio, mas é muito bom. O nome é Juggernaut.
No inglês tá normal.
Lembra o Mansão Foster para Amigos Imaginários? Lembra que tinha um personagem da Mansão Foster que era tipo um búfalo, que tinha chifres?
Oh, não!
Mistura disso com meu pai, essa voz, cara. Aí o episódio acaba.
Eu tenho duas observações.
Vontade.
A primeira é que a gente não falou da tempestade sentada em cima da ponte, aí a Jubileu chama ela, né? Aí ela faz a velocidade do vento. Já imagina se ela pula e não tem vento pra se sustentar ali em cima.
Eu vou na velocidade do vento, ela vai devagarzinho.
Tá uma brisa suave.
Só brisa, os arranha-céu quebra tudo mesmo. 30 minutos
depois chega ela lá, tá a Jubileu atropelada, ganhando em cima de uma barraca de cachorro canto com a mão no cu, tá? Uma desgraça.
Wolverine lambendo as feridas de que ele rematou.
Exato. Aí a outra coisa é a Lilandra, né? Ela não ajuda, né? Ela vai pedir ajuda a Xavier. Ela não tira a porra do capacete. Ela parece feito Marty McFly e Darth Vader, né?
Exato.
Ela, enquanto alma gêmea do Xavier, ela tinha que saber que ela tinha que se mostrar enquanto gostosa. Não. Porque o cara tá maluco.
Se não tira o capacete, tira a parte de baixo da roupa, pelo menos, pra, né? Dá perigo, não, doutor.
Não, porque tu só viu que quando foi uma mulher que ele resolveu ajudar. Exato. Se fosse um cara naquela época, ele... Olha, seguinte, tem os Vingadores aqui, tem o Quarteto Fantástico, tem o Homem-Aranha, você pode seguir toda essa galera. Eles são tua alma gêmea. Aí é dar meia volta com a cadeira, sabe?
Eles são tua alma gêmea, pô. O cara é puto decepcionado ao mesmo tempo. Né?
Exato.
Eu sofri pra isso, né? Tipo, eu tomei chuva à toa.
72 horas, meu, pra ajudar.
72 horas, só mais 72 horas, pessoal.
Mas enfim, o episódio acaba com essa frase maravilhosa que ninguém entendeu se não tivesse legenda, né?
Continua.
Aí vamos lá, Amaro, já que você queria, eu infelizmente lhe interrompi, cometi esse erro, né, que você enquanto o ser mais brilhante desse podcast por questões de careca mesmo, questão de iluminação e tal.
Mais propenso a receber um raio vindo do céu diretamente na cabeça igual o Xavier. Eu e o Edson.
Diga aí suas considerações finais, gostou ou não gostou do episódio?
Rapaz, eu tive que voltar... umas 3, 4 vezes um monte de cena, então nada com nada, porque essa saga da Fênix é fiel aos quadrinhos, porque a saga da Fênix nos quadrinhos também tem um monte de enrolação.
Nada com nada.
É, um monte de enrolação pra chegar na história final. Essa porra essa parte ruim do Xavier vai fazer diferença em quê na história, pelo amor de Deus?
Não, ele não vai voltar mais?
Como assim? Eu acho que não. Não existe essa coisa do Xavier do mal na saga original da Fênix.
Ah, mas eu digitei Dark Xavier, tem uns quadrinhos aqui, um
Dark Esteban. Xavier
aqui. E ele tá usando uma capinha.
E outra coisa que a gente não... Eu gostei muito como foi chamado o Cristal Macrã, né? Que eles chamam de Cristal Crã. E Crã, de acordo com o Borto, é virilha. Né? Então, parabéns pelo Cristal Virilha.
É esse nome mesmo, porque eu realmente escutei Cristal de Crack. Eu não tô brincando.
É uma pedra, né? É que tem um M na frente, né? Tipo, Crã.
Caralho, o Xavier é maligno, parece um gorila, um chimpanzé raivoso, que coisa horrorosa.
Ó a capinha.
Isso, será que é na saga da... Eu não lembro disso da saga da filme, mas tudo bem.
Também não.
É dado tranquilizante terapia.
É?
Viado. Eu só achei essa página com o Dark Xavier, eu não sei de onde tirar.
É, realmente, sei lá, esse episódio foi qualquer coisa pra mim. Era a Fênix. Tragédia, quero Fênix Negra, quero cabaré e grito de correria e Clube do Inferno e gente usando roupa do século XVII. É, até agora.
É que tá, a saga da Fênix Negra ainda é essa temporada, mas é em mais 5 episódios.
A próxima ainda, né? Exatamente.
Exato.
Piorar, eu lembro que quando eu era criança, foi a terceira temporada do Desenho do X-Men que eu dei uma pausa, assim, que eu comecei a achar muito, muito chato tudo, saca? Mas eu tô achando. Menos pior. Enfim, eu não vou dar minhas considerações ainda, Godoka.
Olha,
Não, mastiga.
Eu tô indo pela animação. Não, tô, eu só engasguei mesmo. Eu tô indo pela animação. E foi uma animação boa. Eu gostei da animação. Esteticamente, eu achei bonito. É, história, eu já abandonei há muito tempo. Eu não, já entreguei pra, nas mãos de Deus. Já tem alguns bons episódios já.
Não espera mais nada, né?
Não espero. Eu só avalio agora a evolução da animação baseada em drogas e filipinos. É, e a animação tá legal. A animação tá legal.
Evolução é uma palavra muito forte.
O quê?
Aí, não, porque vai piorar, na verdade. Que o estúdio entra pra falência e entra um outro estúdio de animação.
Puta merda.
Mas enfim, isso é papo pra outro dia. Evandro, considerações finais.
Pô, cara, eu achei um episódio divertido. Eu ri várias vezes, então se eu dei risada, eu acho que é válido.
Ri muito também, especial do Xavier gritando. Toda vez que ele gritava, dava uma crise de riso.
Bicho, a cereja do bolo é o casal se beijando com o outro explodindo atrás deles, tá ligado? Caralho, velho, foi muito bom isso, cara.
Eu voltei pra ver.
Eu também, porque eu não acreditei que não é possível que eles não estão vendo isso, tá ligado?
Exato, tipo, não é impossível, não acredito. Eu me recuso a acreditar.
Gente, é um facho de luz gigante veio do céu direto na janela dele, tá ligado? E o cara tá gritando dentro do quarto. Vocês não vão mesmo ajudar ele.
A gente não deve lá, não, é depressão, ele precisa de um momento sozinho.
Ele tá gritando socorro.
É o subconsciente dele falando alto.
Mas eu achei divertido, mas ele não agrega nada. Tipo, é só pra encher linguiça pra fazer um monte de episódio Saga da Fênix, tá ligado?
Assim como a Saga da Fênix, né? Porque a Fênix apareceu ali, apareceu o Oxiurus pegando fogo, depois a Jean entrou de observação e tá agora. Vamos acompanhar os X-Men turistano. Acabou, foi isso.
Exato, exatamente. Tô...
É bem fiel aos quadrinhos, então, em questão de atmosfera.
Sim.
Quer dizer, eu não li os quadrinhos. Vamos levar em consideração que a gente fundou esse podcast porque eu não sabia ler, né? Aí ficava difícil falar sobre isso.
Tu ainda tá em processo de alfabetização.
Uhum. É, só que toda vez que eu pego um roteiro do Claremont, dá uma preguicinha. Aí eu penso, pô, não precisa. Eu sei ler signos, eu sei que se eu apertar o botão aqui, vai pro YouTube do meu celular e eu posso fazer pesquisa por voz. Mas enfim, as minhas considerações finais. Cara, eu fiquei feliz com esse episódio, mais pela expectativa de gravar com vocês do que o episódio em si. Que eu pensei, pô, isso aqui dá pra dar umas risadas. Tô com saudade do pessoal, dá pra reunir a galera, jogar um carteado. E falar muita merda. Que foi o que aconteceu hoje. Foi divertido. Então acho que pelo episódio em si, eu acho ruim. Mas pelo episódio do Mutashow, dou nota 10.
Eu gostei muito de saber que... Enquanto a cadeira de rodas do Xavier não tem rodas, o avião do Xavier tem rodas enormes. Pra pousar na vertical. Ou seja, ele não precisa de roda. É de enfeite.
Não, peraí, mas quando ele chega lá na...
É na vertical.
Quando ele chega na Lilandra... Na Lilandra não, na...
Na Moira, não é de... Na vertical que ele pousa? Vai pousando devagarinho, cara. Baixando?
Nossa, peraí que eu vou ter
que... Igual o Blackbird...
Porra, vou ter que ver isso de novo, peraí, cara.
Não, cara, de todo caso, aquele trem de pouso rebaixado com a roda no meio do avião não funciona.
Ah, não. Ele desce normal, ele pousa.
Ele pousa mesmo, pousa.
Pousa, ele pousa.
Na horizontal.
É, ele pousa na horizontal até virou as rodinhas que estavam viradas, tipo, DeLorean, assim.
As naves dos X-Men, a lógica delas não é de pouso. Elas simplesmente param no ar e descem. Elas não pousam, assim, de vertical, sabe? Como se fosse...
Exato.
Aeroporto.
Não, é horizontal, aeroporto. O aeroporto é inclinado, inclinadinho.
Foi mal, desculpa. Cara, não sei ler, bicho. Não vem meter uma dessa. Eu não vou conseguir saber. Eu não sei direito, esquerdo, não tenho noção de porra nenhuma. Enfim, redes sociais, avisos, recadinhos e afins, podcast novos da casa, fique à vontade aí, meus amores.
Então temos superamigos.com, né? A casa do Mutashow e de outros podcasts aqui da casa. Nossas redes sociais é o Twitter, Facebook, YouTube, Instagram é o Superamiches. E temos a nossa Twitch, onde a gente faz lives, que é a Miches Live. E também nos sigam no Instagram, que é o Mutashow.
Mutachupa, hein?
Caralho, Mutashupa foto. Então temos também o nosso Instagram, que é o Mutashow, com X tudo junto. que lá a gente posta as imagens, vídeo. Tava meio parado, mas agora que a gente tá voltando, acho que volta a aparecer de novo as coisas, né? E, rapaz, a gente tem... O pessoal anda pedindo bastante pelo Mutashow, né? A gente tem... O pessoal pede bastante lá no Instagram, né? O pessoal dizendo que tá com abstinência do podcast. Então, essa semaninha já vão ter uma volta do Mutashow. E a gente espera poder gravar mais episódios já em seguida pra não ficar tanto tempo sem sair podcast.
A gente promete uma regularidade melhor.
O Dan Doom escreveu aqui, ó. Eu não lavo uma louça desde o último episódio.
O quê?
O pessoal que só ouve lavando louça, né? Ele botou aqui, eu não lavo uma louça desde o último episódio.
Caralho.
Depois a gente vai fazer uma leitura e a gente lê os comentários da galera aqui.
Ainda bem que não se baseia no cheio de sentimentalismo, viu?
Mas o que o pessoal achou que a gente tinha acabado com o Mutashow, né? Mas não, a gente só entra num hiato um pouco grande aí, mas...
É, querer a gente quer, né? Mas a gente tem que... Você não pode, a gente tem compromisso agora.
Não, agora acho que esse fim... O começo do ano agora vai estar um pouquinho mais aliviado aí. A gente consegue gravar, sei lá, vários episódios pra deixar acumulando aí.
Eu falando aqui com o microfone mutado, eu disse se brincar até do Magneto com a pistola de madeira, viu?
Oh, esse cara, eu tenho em espanhol ele, vai ser a cereja do bolo, que a gente vai assistir ele em espanhol, esse episódio.
Caralho. Eu gostaria de deixar um aviso aí pra galera aí que gosta do Mutashow, nosso podcast que atualmente tem a maior público. Saiu um podcast novo, né, de terror, apresentado por mim, pelo Amaro, chamado Arrepio na Nuca. A gente fala de grandes produções como Aterro Maldito. Como é que é o nome do outro lá? O Olhos Famintos. Skin Cariol.
Esquibunda.
E outros filmes maravilhosos.
Sei, quando o pessoal que tá com abstinência aí do Mutashow, temos os outros podcasts da casa, né? Temos o Podparker, o Chega de Sentimentalismo. Esses dois têm a mesma vibe do Mutashow, né? Apesar que o Chega de Sentimentalismo é um pouco mais triste. Mas temos o Ben Amiches, né? Eu quero tentar voltar com ele aí mais no ano que vem.
Pra vocês terem uma noção de como Chega de Sentimentalismo é triste, o Felipe gravou uma vez e ele jurou com punhista, jamais voltarei aqui.
E não
volta
mesmo. É isso mesmo, meus amores. com essa declaração bombástica do Amaro, estamos indo nessa e até o próximo episódio. Tchau!
Tchau! Declaração não, tá gravado isso aí!
Não me joga, não, querido irmão!
X-Men.